Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, como sempre com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
Esta foi a semana em que se descobriu que há um festival de rock in Rio Febras, o que irritou um pouco o Rock in Rio, mas a verdade é que já...
É perto de Rio Febras.
Perto de Rio Febras. Já eles exigiram mudanças de nome, mas o resultado é que já há verdadeiras excursões programadas para o Rio Febra. Nesta semana descobrimos também que misturar moscatel com forte mel pode não ser boa ideia, como explicou, aliás, o Dr. Rebelo de Sousa.
Acabei por beber um moscatel quente mais tarde, mas eu acho que deve ter interagido, provavelmente, com a digestão que estava por ser feita do Fortimel.
É a famosa interação moscatel-Fortimel. Algum comentário?
Não, eu...
Nada.
Não? Eu gosto. Gosto de misturar mesmo.
Eu acontece-me muitas coisas com misturar outros tipos de bebidas. Mas
não especificamente não. Estas.
O regime está assente em moscatel em Portugal.
Fortimel.
Muito bem, esta foi também a semana em que Pedro Nuno Santos Superstar, regressou ao Parlamento, e já lá vamos. Também foi a semana em que se ficou a conhecer o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a famosa CPI, e se o Presidente e o Primeiro-Ministro garantiram que ainda não o leram, para que perder tempo a ler um relatório que ainda não é final? Já os partidos da oposição leram e não gostaram. E tu, Pedro?
Não leste e não gostaste.
Não. Eu li, mas quer dizer, não li com aquilo, olhando que já sabia o que é que aquilo estava, quer dizer, não é nenhuma surpresa, quer dizer, eu agora vejo as indignações dos partidos da oposição e de muita gente sobre o que ali está naquele documento. Eu, quer dizer, para mim seria estranho que o Partido Socialista não fizesse um relatório daquele nível. Porque toda esta espécie de comissão não foi bem uma comissão, foi um debate político-partidário, que a coisa que menos interessou durante todo estes debates, estas dezenas ou centenas de horas que nós assistimos, tudo o que interessou foi tudo melhor do que a TAP. Quer dizer, falou-se de coisas irreais, depois apareceram umas pessoas que diziam umas coisas. Quer dizer, os deputados fizeram tudo para que não soubesse nada. E tenho que dizer isto, porque é o que eu acho, e já o que disse várias vezes, e com uma incompetência bastante grande. Aliás, os deputados desta Comissão Parlamentar de Inquérito, com honrosas exceções, por exemplo, do Partido Comunista, portaram-se muito mal, mas portaram-se muito mal na dimensão de que não queriam saber da TAP nem destes detalhes. Queriam era fazer daquilo uma luta político-partidária. E há algo que me interessa muito mais do que exatamente esta comissão de inquérito, porque isto fica para o resto. Eu não sei se este modelo é sustentável. Qual modelo? Perguntas tu.
Ia perguntar mesmo.
Perguntas tu. Qual modelo? Este modelo de que temos aquilo televisionado durante 10 ou 12 horas, depois, no meio, temos os comentadores, uns bons, outros menos bons,
podem só os bons.
Vão lá e interpretam o que fazem muito bem, interpretar, e eu também o faço, quer dizer. E, portanto, torna-se indiferente, as pessoas deixam de querer saber a verdade, porque já viram tudo. Aliás, há bocadinho, vi aqui, de uma maneira até achei interessante, um dos deputados, salvo erro, o deputado Bernardo Blanco, a dizer um bocadinho isso.
Da Iniciativa Liberal.
Bom, as pessoas viram e tiraram as suas conclusões. Bom, se é assim, o relatório da CPI não interessa para rigorosamente nada, porque põe-se ali as pessoas a fazem uma espécie de alargamento do Parlamento, do Hemiciclo, para uma comissão de inquérito. Ora, não foi para isso, não é para isso que as comissões de inquérito servem.
Até porque eles têm acesso a documentos, já agora desculpa lá dizer isto.
É verdade.
Têm acesso a documentos que não são mostrados na comissão.
É evidente.
E que, aliás, alguns são referidos agora no relatório.
Isto tira completamente o foco e o interesse da comissão de inquérito, porque, quer dizer, alguém dos cidadãos, ou alguém, se calhar, meia dúzia, que vão ler aquilo, as pessoas não vão ler, nem estão interessadas sequer, nem os próprios políticos estão interessados naquele relatório. Porque, como diziam, já toda a gente sabe, já toda a gente tirou as suas conclusões. Portanto, a verdade e a mentira, ali naquele caso concreto, pouco importa, não interessa nada, porque lá está ali tudo. Portanto, tem que se repensar um bocadinho esta história das comissões de inquéritos, particularmente neste caso, onde não havia objeto. A comissão inquérito era sobre o quê? A dada altura, nós não sabíamos sobre o que era. Até
a gestão política.
Até promessas de chapadas apareceram nesta comissão de inquérito. Quer dizer, era sobre. Isto, sabes qual era? Aquilo começou por causa da indemnização da Alexandra Reis. Acho que as pessoas até já se esqueceram. Já se esqueceram, porque foi tudo sobre isso. Portanto, a conclusão é que temos de repensar este tipo de comissões de inquérito. E o segundo ponto também, quer dizer, quais são as consequências políticas? As consequências políticas já foram tiradas. Uma pessoa que esteve mal neste processo abandonou o governo.
E de quem vamos falar daqui
a pouco? O Pedro Nuno Santos. E quem vai tirar as conclusões? Ah, também ouvi uma coisa, deixa-me só acabar, extraordinária. Isto agora vai tudo para o Ministério Público. É que era mesmo só isso que faltava. É que é mesmo isso que a política portuguesa precisa. De que o Ministério Público, mais uma vez, interferir em processos políticos. Não faltava rigorosamente mais nada. Portanto, as conclusões já tiraram.
Luís Pedro?
Bom, não consigo ver que seja negativo que as pessoas tenham interesse em ver uma comissão.
É lá.
Mas eu não disse que era negativo.
Não consigo. Agora, o que
mas
eu acho interessante...
Não que era negativo, não diga...
O que eu acho interessante é que... Não, eu acho que há aqui uma constância e um padrão perfeitamente... Não fiquei chocado com isto. Teve-se a analisar sobre a ingerência do governo na gestão da TAP. Pelos vistos, foi ao ponto de um ministro se demitir, um secretário de Estado, assim ficou demonstrado. Houve a ingerência do ministro na preparação da CEO... Não estou a falar das perguntas. In loco, no momento, ao vivo e a cores, para outra comissão das perguntas, o que degenerou numa cena de faca e alguidar no Ministério das Infraestruturas, com bicicletas atiradas e mochilas arrancadas e etc, coisa e tal. Portanto, novamente, ingerência. Não havia de haver... Como é que não iria haver a ingerência no relatório final? A dizer que não havia ingerência. O relatório final diz que não houve ingerência alguma do governo na TAP, do qual o ministro se demitiu por haver ingerência. E isto aqui é preciso que se atente. É que isto aqui é nos detalhes. Nós chegamos ao ponto em que há um evento que é o ministro demite-se. Retira conclusões políticas, mas o relatório conclui que não havia conclusões, não havia consequências políticas para ele se demitir.
Então para que serve o relatório?
Hã?
Então para que serve o relatório?
Não, o que diz é que o primeiro-ministro diz, eu tenho que tirar as consequências políticas do... As consequências políticas é ele readmitir o Pedro Nuno Santos, porque não houve evento que o levasse a demitir, segundo o relatório. Portanto... Eu acho genial, porque a conclusão do próprio relatório diz assim, o ministro não se devia ter demitido, porque não houve motivos para isso. Portanto, eu proponho aqui, neste momento, é uma CPI às conclusões do relatório. Que acho vai, que é o mínimo.
Que vai ter um relatório no fim também.
Eu acho que se formos analisar o WhatsApps da deputada com... O governo, vamos descobrir muito smiley a piscar o olho como o do secretário de Estado. Portanto, a minha dúvida é o seguinte, será que aquele relatório não passou pelo governo para mudar as vírgulas? Porque um relatório que diz que não há ingerência, quando toda a gente viu E ouviu sim, Pedro.
Ah, está toda a gente.
A gente viu e ouviu.
Ah, está, estás a ver.
A gente viu e ouviu. Foi à descarada. Foi à mão cheia. Foi ali, foi nos três canais, ao vivo, em simultâneo, um em cima do outro.
Daniel.
E eu com estes olhinhos.
Daniel.
O que é que viu os olhinhos?
Deixem Daniel falar que ele esteve aqui.
Se a CPI tivesse sido sobre a privatização e nacionalização, teria sido, do meu ponto de vista, mais interessante. Aliás, fomos saber
algumas
coisas.
Foi muito interessante.
Não, até, não, mas aí a maior parte delas até ficámos a saber na Comissão de Economia e não na CPI. O que provava que não era preciso uma CPI para...
Acho que nos falam demais, aquilo parecia tudo a mesma comissão.
Parecia tudo a mesma coisa. Quer sobre os fundos Airbus, que capitalizaram a TAP com o dinheiro da TAP, quer que hoje, aliás, ficámos a saber, por causa, aliás, no relatório, ficámos a saber que a Airbus teve acesso ao documento confidencial.
Aquele que não se pode mostrar a ninguém.
Mas se for a Airbus, os senhores da Airbus pedirem... com jeitinho, não é o mesmo, mas era o documento, era o contrato, mas também sobre o embuste que foi a nacionalização de 2015, onde o Estado parece ter sido prejudicado. Aliás, eu acho estranho que o relatório ignore o segundo, não é estranho, ignore o segundo, o embuste da nacionalização, mas trate do primeiro, da privatização, quando supostamente estão os dois fora do âmbito. Desta questão.
Não, exatamente. O substantivo sim. Não era.
Em relação à indenização, que foi a razão porque se criou esta comissão, na realidade estava tudo esclarecido, estava mesmo tudo esclarecido no relatório da IGF. O relatório da IGF.
Aliás, foi por isso que a Cristina teve que ser despedida.
Exatamente. Portanto, e jamais, estava esclarecido o conteúdo no relatório da IGF e tinham sido tiradas as conclusões políticas com nomeações no governo e na TAP. Aliás, eu acho estranho que o relatório tenha de facto dificuldade em reconhecer o que os próprios envolvidos reconheceram. É um pouco bizarro.
Aliás, há uma parte, deixa-me dizer, há uma parte engraçadíssima, porque no relatório diz que não houve interferência. Quando o próprio Manel Vieira disse que não houve interferência.
A CPI teve acesso à mesma informação que teve a IGF, inclusive sobre Fernando Medina, não há conclusões nenhumas, nem num nem noutro, portanto as conclusões só podiam ser iguais, a única coisa que poderia ser diferente eram as conclusões políticas, e essa é natural que o Partido Socialista e o PSD tenham conclusões políticas diferentes, é absolutamente natural. Como esta comissão de inquérito teve como objeto tudo e nada, na realidade, não é por acaso que a coisa realmente que teve mais impacto mediático foi o caso do João Galamba, que não está, não há maneira de estar no âmbito desta comissão. Como a CPI foi um amplificador de polémicas, foi para isso que serviu, na realidade, durante este tempo, eles foram lá, mas... Eu devo dizer, aí não concordo com o Pedro, é normal que a informação que ali foi recebida seja mandada para o Ministério Público, é aliás suposto que isso aconteça, a que tem indícios criminais. Eu defendi aqui e defendo que o João Galamba se devia demitir. Acho que o caso do SIS, no meio disto tudo, é o mais grave de todas estas histórias. A utilização
não é referido no relatório.
Nem tem que ser. Por uma simples razão. Nenhum dos casos pode... Mas não podia estar no relatório. Não pode estar no relatório uma coisa que, claramente, e de uma forma grosseira, não corresponde ao âmbito daquela CPI. Com o risco de nunca mais ninguém viabilizar CPIs, porque, de repente, a CPI é viabilizada com objeto e já é uma... É que o SIS não tem mesmo nada a ver com a TAP. Não tem a ver com a administração política da TAP. Não tem a ver com, não foi, não tem a ver com 2020, 2022. Não há qualquer...
A própria CPI foi causa.
Pois é, então cabe lá tudo. E a dada altura, tu aprovas uma CPI e a CPI passa a ser... uma CPI da governação. Ou
que foi o que foi.
Do Estado da política.
Mas foi o que foi.
E como é natural, os partidos começam a ter algum cuidado em viabilizar. Não sabem o que é que estão a viabilizar. A CPI ignora as interferências. É óbvio que houve interferências. O problema é que, por exemplo, o indicar o sentido de voto a um acionista nomeado pelo Estado, o Lacerda Machado, ou... o dar uma opinião sobre os voos do Presidente da República são interferências completamente diferentes. E a ilegitimidade das interferências. É normal o poder político intervir nas empresas em que é acionista, mas são interferências de natureza diferente, como um grau de subjetividade bastante grande, onde mais uma vez cada um tira as conclusões que quiser. Vou terminar. Eu estou convencido que o Partido Socialista viabilizou esta comissão de inquérito, por pressão mediática. Dois, acho que no fundo aqui posso estar a ser um bocadinho mau, mas o António Costa achava que ia grelhar o Pedro Nuno Santos nesta comissão de inquérito. Como o Pedro Nuno Santos regressou, vai ser o tema seguinte, em grande, eu acho que o próprio Partido Socialista, a pensar no próximo líder, fez uma coisa pífia, que não quer comprar guerras com aquele que acha que vai ser o próximo líder. Terminando, digo que eu acho que é natural que a oposição, eu concordo com o Pedro, que fez um péssimo trabalho, não tem nada a ver com a comissão de inquérito dos bancos, por exemplo, nada a ver, como fez um péssimo trabalho, queira que as conclusões sejam as suas opiniões, porque, de facto, tirando as suas opiniões, o que sobrou, o que sobra das suas, para além das suas opiniões são ou o que já se sabia ou o que não cabia nesta comissão de inquérito.
Claro.
Bom, eu não sou nada incomodada com o relatório, porque em Portugal não só não se apreciam escrever relatórios, como ninguém lê relatórios, é como a faturação. Quanto é que se ganhou e quanto é que se perdeu? Bem, isso não interessa e depois logo se vê. Temos horror a esse tipo de rigor. Portanto, a CPI começou com o escândalo da indenização, portanto, nem sequer era uma coisa que tivesse a ver com a ingerência política na TAP ou com a administração da TAP. Começou com um escândalo. Um escândalo entre duas mulheres, que é uma coisa sempre mais sumarenta. E porque aquilo irritou, evidentemente, e porque aquilo irritou os portugueses, meio milhão e tal.
E só culpa uma mulher.
Eu, pessoalmente, I welcome a CPI, porque fiquei a saber imensa coisa que eu nem sequer desconfiava. Fiquei a saber como somos governados em decisões de alto calibre e que não são necessariamente as oscilações entre PS e PSD não são necessariamente ideológicas, são modos de governar com grandes doses.
Foi preciso esta comissão
com grandes
para
doses.
Isso?
Não, porque eu já me tinha esquecido até que o PSD existia. Com grandes doses de negligência, de vez em quando apareceu uma coisa para nos recordar que existe um partido de oposição. Na verdade, ficámos a saber imensa coisa. O episódio ainda mais sumarento foi, evidentemente, ficámos a saber que o doutor Galamba, não sei se é doutor, se é engenheiro, mas
é doutor,
acho que é doutor.
É doutor.
É economista. O doutor Galamba fez uma reuniãozinha secreta e aquilo deu um sarilho imenso, onde já os serviços secretos foram postos em xeque. Fiquei a saber que os serviços secretos visitam pessoas durante a noite, ao melhor jeito da nossa
tudo
antiga...
Tudo a ver com o CPI adaptado.
Não, mas fiquei... sabe, os americanos chamam isto... TMI, too much information. Se calhar o Partido Socialista não queria tanta informação, mas a verdade é que ela veio e a certa altura havia uma volúpia naqueles interrogatórios que tinha a ver já só com a intriga política.
Claro.
E vinha um e dizia o Zerbaz, o Nilman veio, escreveu uma carta. Foi magnífico como espetáculo político, mesmo nas suas partes mais grotescas.
Político não foi.
Continuou. Não, foi completamente político. A política em Portugal é aquilo. Não é sobre os grandes desígnios, não é sobre o futuro, não é sobre os nossos grandes males. A política
também
em Portugal é aquilo. E, portanto, a Costa, evidentemente, saiu mais ou menos como é a sua especialidade. Escapou entre os pingos da chuva, enfim. O Galamba asneirou, mas ele disse logo, o Galamba fica... O Presidente, não, tudo isto teve episódios de um pícaro maravilhoso e eu acho que a mim aproveitou-me pessoalmente porque disse, estes tipos tomam decisões e decisões magnas que afetam o bolso dos portugueses, já não é em cima do papel, quer dizer, aquilo já é com o papel a voar por aí fora e portanto já é para além de negligência. E não, a sério, é impressionante ver a leveza com que estas coisas são tratadas, com que um secretário de Estado diz, bom, muda-se aqui o voo do Presidente, que ele é nosso amigo e tal. Mas isto é Portugal em camisa, há um livro do Gervásio Lobato, é um daqueles livros do antigo, muito do antigamente,
muito antigamente,
mas muito divertido, sobre o que são os portugueses, e está no Essa de Queiroz, aliás, esta atrapalhada, está no Abranhos, está nos romances do Essa de Queiroz, este tipo de atrapalhada. Nós mantemos esta tradição viva, a que chamamos brandos costumes, e depois no fim disto tudo, evidentemente que não há, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro disse não vou tirar conclusões políticas disto, já o Galamba, coitado, se tinha demitido e readmitido ele mesmo, coisa em que aliás seguiu na esteira de Paulo Portas, que fez exatamente o mesmo, não é? demitiu-se para ser imediatamente readmitido. Há uma tradição portuguesa destes grandes gestos. E nos grandes gestos...
É revogável, mas é que foi uma demissão.
Mas era revogável. Mas no Paulo Portas sabes que as coisas são sempre um bocadinho revogáveis. E, portanto, pelo menos até ao dia seguinte. E então, há uma grande tradição de grandes gestos em Portugal de não serem mantidos. Também são coisas que honram.
Temos quase tudo o que estás a dizer, não é bem em Portugal.
Não é bem em Portugal, somos nós. Não é o mundo.
Uma petição de inquérito de Inglaterra dava exatamente o mesmo.
Só em Portugal.
A Inglaterra tem tão bem piores do que nós, aliás, quando queremos comparar decadências.
É que se diz,
pelo menos aqui não houve festas com cocaína, nem ninguém se embedou dentro dos corredores da TAP.
Isto é, as misturas são sempre complicadas.
Mas a Inglaterra há coisas que
descambou. Mas é forte e belo moscatel.
Ninguém tentou vender a TAP aos americanos por entre portas, como a Inglaterra.
Pedras de forte e
em que o Johnson queria vender o Sistema Nacional de Saúde.
Para terminar,
as coisas estão sempre dentro de parâmetros de equilíbrio portugueses, brandos costumes. Agora ficámos com a ideia, cada vez que uma destas grandes, a cena das nacionalizações e das privatizações, nós agora soubemos desta. Eu imagino se nós soubéssemos as histórias para trás, quando começaram primeiro as nacionalizações e depois as privatizações, provavelmente tínhamos que reescrever toda a história de Portugal.
Muito bem.
Não é, olha que essa história está bem conhecida.
Não, vamos avançar.
Bom,
claro que não está. O que é importante é que António Costa está no comando, sozinho. Tem umas escaramuças com o professor Marcelo, mas o professor Marcelo é alguém que recupera rapidamente, como se vê. E com muita rapidez e muito fulgor. E tem uma excelente saúde. Os dois, aliás, parecem estar excelente
saúde. Vamos
lá, claro,
que temos pouco tempo hoje.
E, portanto, nada disto ia mudar. O Galamba tentou, coitado, e não teve um rebate de consciência e disse...
Mas isto foi sobre o Galamba,
Mas nunca foi também exatamente sobre a TAP, pois não.
Ah, claro.
Porque continuas sem saber o que é que vai acontecer.
Muito bem,
à TAP.
Vamos avançar para o regresso de Pedro Nuno Santos, superstar, ao Parlamento. Vamos ter que fazer uma ronda um bocadinho mais curta. Luís Pedro Nunes.
Bom, eu vou falar sobre o Pedro Nuno Santos.
Pensei que ele ia atacar logo, não lhe fiz a pergunta. Diz?
Vou falar sobre o Pedro Nuno Santos e depois vou embora, porque já tenho mais tempo para falar.
Tens uma notinha ainda.
Um pequeno asterisco. Eu não sei se lembram, mas o Presidente da República comunicou ao país que queria que o Galamba saísse e que o Primeiro-Ministro o desafiou. É só uma pequena nota, como isto não foi uma coisa, uma cena que aconteceu.
Estava na CPI, é que isso tinha a ver com a CPI.
Foi uma coisa que aconteceu por causa da CPI.
O Primeiro-Ministro não precisa da CPI para nada para demitir o Galamba. Sabe tudo o que precisa da CPI. Não quer tirar conclusões políticas, não tem nada a ver com a CPI.
Meu amigo, se não existisse a CPI, não tinha havido aquela situação.
Ficámos a saber imensa coisa.
E Pedro Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos, vou citar aqui um artigo do Público do Dia, diz assim: ainda não fui ao beijamão, espero não vir a ser prejudicado no futuro, diz um deputado do PS. É uma coisa muito interessante, é uma coisa muito interessante no PS, ao contrário do
não
PSD,
é uma piada, o PSD, é
não dizia.
O PSD é um partido messiânico sebastianista, está sempre à espera que apareça um líder...
Mas sem Sebastião, sem Messias.
Se eu puder seguir o meu raciocínio, eu agradeço. Sempre à espera de que chegue um Cavaco ou um Sá Carreiro que os retire da... Do poço cheio de musgo onde se encontram há uma série de anos. Já o PS é um partido da realeza, sempre foi um partido dos predestinados, sempre foi um partido em que os líderes são criados ali na corte, ali debaixo das saias do Soares, das saias do Guterres, enfim, estão ali a passear de pequenitos.
Este não está nas saias do Costa.
De pequenitos, passeiam-se de pequenitos ali nos corredores.
É um bocadinho bastardo.
Dos corredores.
É um bocado
bastardo. Crianças, agora as crianças vão...
Por isso é que não vai lá.
Os graúdos agora vão jantar, agora as crianças saem. Todos os líderes do PS são assim, à exceção...
António Jesus.
Sócrates.
E seguro?
Sócrates, mas o seguro foi um lampejo. Sócrates foi a exceção, foi lá das beiras. Olha, e já agora, que bem que correu. Mas, Pedro Nuno Santos é isso, foi líder da JTS, mostrou que queria, que ia ser líder, e nós já assumimos, independentemente de tudo, que Pedro Nuno Santos vai ser líder do PS. E vai ser primeiro-ministro. Não há dúvida nisso, independentemente de uma coisa que às vezes provoca, como é que eu ia dizer, problemas, que se chama realidade. Mas não. Pedro Nuno Santos, homem, macho, cis, de voz colocada e poderosa, vai ser o primeiro-ministro deste país. Há um amigo meu de direita que hoje dizia, gosto, eu votarei Pedro Nuno Santos, porque é... Tem garra, okay. tem testosterona. E é isso que o país precisa.
Não tanto como tu,
é isso, é isso que o país precisa.
Pedro,
meu amigo, é difícil encontrar.
Pedro.
É por isso que eu não entendi pela política, que ainda fazia um de mim ministro.
Pedro.
Agora, deixa-me só dizer, deixa-me só dizer uma coisa.
Deixa o Luís Pedro.
E ali estiveram os deputados a dizer, sim, eu estou contigo, no dia em que foste já ilibado, a coincidência foi uma coisa extraordinária. Pedro Nuno Santos entra no plenário no momento em que a relatora está a dizer ele não fez nada que merecesse ele próprio se ter demitido.
Muito bem.
E de
Pedro.
Repente, a realidade cresce num molho de rosas brancas e cai assim.
Pedro sobre Pedro.
Foi uma recepção curiosa. Extraordinária, quer dizer, já se percebeu que os deputados estão... o que o Luís Pedro contou é bem revelador, que na dúvida deixa-me não cumprimentar o tipo, que isto pode-me correr mal, porque já sabe como é que as coisas são.
Deixa-me cumprimentar.
É muito interessante que o Pedro Nuno Santos foi o responsável pelos dois maiores problemas que este governo teve na sua curta vida. Os dois maiores problemas, quer dizer, o Pedro Nuno Santos foi aquele homem que veio numa tarde dizer o aeroporto é ali. Depois,
dois maiores problemas. Galamba.
Depois,
a o Galamba. Bom, não, só que o primeiro ministro ficou calado nesse caso.
Nem comparo, obviamente, que o indivíduo que vem decidir de repente que o aeroporto é ali, sem dar cavaco a ninguém, não deu cavaco a ninguém. Deixa lá, sei que tu ficas nervoso com o Pedro. Não tem lá calma.
Não, fico nervoso.
O maior escândalo, os dois maiores problemas foi o de Pedro Nuno Santos. Essa do aeroporto, que as pessoas até estão esquecidas. Ele veio dizer que o aeroporto era ali. Para depois o primeiro-ministro dizer, olha, o senhor não tinha nada que abrir a boca, portanto, e ele veio de baraço ao pescoço, desculpem lá que eu não me quero ir embora, desculpem lá. O segundo disparate já é conhecido, foi corrido, já eram uns disparates demais e problemas demais na sua governação. E eis que não quando, apesar de serem os dois maiores problemas que este governo teve serem Pedro Nuno Santos, chega ao Parlamento e os deputados recebem-no em ombros. Isto tem uma explicação evidente. Estão todos convencidos que ele vai ser o líder. É, de facto, o Partido Socialista é um partido muito curioso, porque tem esta capacidade de perdoar isto em mais nenhum partido, o Pedro Nuno Santos teria passado uns meses, depois destes disparates monstruosos, destes tiros de metralhadora.
Tens de olhar para a vida política de Chaves.
Não.
Tens de olhar para a vida política de Chaves.
É mais de um partido.
O Chaves politicamente acabado depois dos Dardanelos.
Desculpa lá.
50 mil mortos.
Oh, claro.
Dardanelos.
Oh, claro.
Toda a gente disse. Chaves nunca mais terá uma oportunidade.
Claro. Eu estou a falar.
Não que eu esteja a comparar.
Eu estou a falar em Portugal. Estou a passar em Portugal e estou a passar a 3 meses.
Não é verdade.
O maior. Claro. Não é verdade isso.
A quantidade.
Oh, Clara, desculpa lá. Eu estou a falar do Pedro Nuno Santos e estou a falar do PS e estou a falar dos dois maiores problemas que o PS teve nesta governação. Foi Pedro Nuno Santos que os criou.
Que
é mentira ou é mentira?
Claro que é
não.
Mentira. Que não foram
claro que é verdade. Foram os dois maiores,
bem mais
de longe. O ministro que de repente diz que o aeroporto é ali ou que faz aquele disparate com a TAP, normalmente seria mais mal tratado pelos partidos. Não foi? Ainda bem. Agora, eu tenho que admitir que eu acho que corre o risco de ser líder do PS e eu acho que a popularidade dele no PS é inversa ao que tem no país. Eu acho que o líder do PSD fica sempre muito contente, qualquer pessoa do PSD...
Tens essa teoria há uns tempos?
Não, eu acho...
Não é bem uma teoria.
Eu acho, não, é uma teoria.
É
não é
um
teoria,
desejo.
Não é um desejo. Quando o Pedro Nuno Santos... O Pedro Nuno Santos, líder do PS,
é bom para o PSD.
É a maior dádiva que se pode dar ao PSD. Uhum. Porque aqui quem se ganha eleições ganham só o centro, ao contrário do que as
muito
pessoas
bem.
Dizem.
Clara?
Bom, não sei, está tudo a ficar muito confuso. Os centros na Europa toda estão a ficar muito descentrados. E, portanto, não sei. O que eu sei são duas coisas. Primeiro, que António Costa talvez tenha almejado, que é um verbo que talvez tenha almejado, adoro este verbo, almejar, tenha almejado.
Al quê?
Almejado, ao quê? Almejado que chamuscar é pouco, que queimaria Pedro Nuno Santos e não queimou. Porque, na verdade, isto tem a ver com Pedro Nuno Santos ter cometido o imperdoável erro de ter desafiado António Costa num congresso e ter dito, c'est moi, aí esse lugar é meu. Segundo, não é o tipo de coisa que Costa gosta. Segundo, nós nem sequer sabemos o que é que vai acontecer ao destino político de Costa, mas sabemos que esta comissão não correu mal a Pedro Nuno Santos, ao contrário do que Costa imaginava. Portanto, isso para ele, pessoalmente, se queria destruir Pedro Nuno Santos, só o reforçou. E a segunda coisa é que o PS tem, para um partido que tem uma ocupação de poder brutal desde a Revolução, tem um enorme sentido de sobrevivência, muito mais do que o PSD, coitado, que anda aí pelas ruas da amargura. E, portanto, o PS sabe sobreviver, constituiu-se como um partido sobrevivente, e como uma elite. Isso é verdade, aquilo que o Luís Pedro diz. Há dinastias no PS, há elites, há códigos, há os maçons, os católicos e não sei o quê.
Pedro, mas
no meio daquela coisa toda,
está a ser o candidato.
No meio daquela, exatamente. No meio daquela, não põe de lado. No meio daquela mistura toda, eles conseguem unir-se. A intriga no PS nunca é remotamente parecida com as facadas e as navalhadas do PSD, porque tem um esprit de corps, é como a diplomacia.
Até porque os deputados
e é como os militares, tem um esprit de corps, e é isso que os mantém no poder e lhes permite fazer tantas asneiras e ficar incólumes. Tem um esprit de corps e tem um código, que é como os militares, que é my country, right or wrong. Bom, não é bem assim, é eu, right or wrong. Mas neste caso, portam-se melhor politicamente, sabem mais. O PSD está muito desfalcado e está muito...
fora do poder.
Está esfarelado, e não só. Porque escolheu mal, tomou más decisões. No PS têm que tomar uma boa decisão. Na verdade, o que eles iriam eleger, ou o que eles vão eleger, se Costa não for o candidato, seria um político para dirigir o PS na oposição. E evidentemente que aí o Pedro Nuno Santos era o candidato ideal. Mas agora o PS começou a perceber que pode não ser o partido da oposição. Ou seja, o estado do PSD, se não se continuar tal qual está, o PS pode vir a ser o próximo partido de governo.
E se assim for?
E o PS suceder. Será novamente Pedro Nuno Santos? Não tenho a menor dúvida. Tu dizes, ele não é popular. A verdade é que ele é popular. E tu tens razão. Muita gente de direita... Tem respeito, foi o Luís Pedro que disse.
É verdade.
Muita gente de direita, e conheço alguns,
pode até não concordar,
que me dizem, eu respeito como político.
Não vota nele.
Eu respeito, está bem, mas isso não votaria eu nunca. Mas preferem alguém que tem convicções, que é combativo, que sabe o que quer, a alguém que é o tanto faz. O tanto faz é o que é uma chatice.
Se
percebes?
O PS achar que ganha as eleições, as próximas eleições... Eu estou
convencidíssimo. Pedro, estás completamente enganado.
Eu estou convencido que o António Costa é o candidato.
Talvez, talvez, mas vou-te dizer.
Mas António Costa será o candidato ao fim de 10 anos.
Será o Erdogan. Será o Erdogan na versão.
A última coisa que ele quer é
não, é o Erdogan na versão portuguesa. Olha. Oi, para o terceiro mandato. Ele sabe, politicamente, seria o funeral dele.
Pedro Santos diz ao Expresso de hoje que avança a 26, seja contra quem for.
Daniel.
E avançará, evidentemente.
O peso político de Pedro
Nuno
Santos...
E é por isso que ele é estimado,
o Pedro,
tem coragem.
O peso político de Pedro Nuno Santos do PS viu-se com este beijamão que revela uma coisa, que é esta é a primeira e única derrota que António Costa teve até hoje dentro do Partido Socialista. Não conseguiu matar, tipo, que é evidente que toda a gente viu,
mais valia
que queria dar cabo
dado,
dele.
Mais valia ter-lhe dado o aeroporto.
Não conseguiu. E isso, isso merece quase um estudo à tarde. Como é que não conseguiu? Tendo o poder, tendo maioria absoluta, como é que não o conseguiu? Pedro Nuno Santos parece, de facto, de borracha, quando um regresso era improvável. Eu não vou falar do país, é bastante cedo para saber que o impacto tem ou não tem o Pedro Nuno Santos. Muita água vai correr até lá. Oh. Agora, no PS... Tem.
Se tiveres o Ventura em Siena, corre mesmo
Eu, não é? Apesar de uma visão mais ou menos cínica, dos partidos, eles, os interesses contam muito,
Mas atrás deles, ou no meio deles, ou acompanhá-los, a ideia de um propósito, para além da gestão, entusiasma um bocadinho a militância dos partidos. O Partido Socialista, quando tinha minoria no tempo da geringonça, estava evidentemente mais animado e mais...
arregimentado.
Do que Sim. com uma maioria absoluta onde tem o poder todo. E isso tem a ver com a sensação de que há um propósito ou não há um propósito no que se está a fazer. Pedro Nuno Santos tem evidentemente boa imprensa, mas eu acho que ele tem boa imprensa e amor do Partido Socialista por uma espécie de profecia autorrealizada. Ou seja, ele tem boa imprensa e é gostado no Partido Socialista porque se acha que ele vai ser o líder, e como se acha que ele vai ser o líder, muito provavelmente ele vai ser...
Os processos de são
quase sempre assim. Ele vai ser o líder. Mas não é só isso. Eu acho que ele, por um lado, preenche o tal vazio de propósito que o Partido Socialista tem pelo tipo de discurso que tem, pelo tipo de postura política que tem. Eu não tenho tempo para dizer isso, mas ia desenvolver a ideia de que o Pedro Nuno Santos é uma espécie de José Sócrates honesto. Que é, tem algo. Não, não é que
se não é
tão arriscado.
Pensa,
não é
olhar
não é
para o princípio do José Sócrates. Porquê é que o José Sócrates era popular? Era combativo, havia uma ideia que queria deixar mais, que deixou, a Simplex.
É uma pena odíssima.
Quando olhamos uma coisa, quando olhamos para o Simplex, para as renováveis,
o
que
facto, foi
quando, comparamos com Costa, não há comparação possível. E o problema é que. Não vou dizer qual é o problema, porque para isso todo
o problema. O problema é que o José Sócrates nunca foi honesto.
O problema, claro, portanto,
não,
o problema é que
nunca foi risco,
se tiras esse problema.
Dizem, ao menos o Pedro Santos.
Percebe o que é que eu estou a querer dizer? O que eu estou a querer dizer com isto é exatamente que se tu tiras, que não é um pormenor, é basicamente tirar metade dos órgãos do próprio José Sócrates.
Não sei que é alguém diria que era
tirar os órgãos, ele não vê. Mas fica. Não, o que eu estou a dizer é tentar explicar porque é que Pedro Nuno Santos é. Uma figura popular e agora discordar...
Os traços de personalidade.
Discordar do Pedro.
É, mas tem a grande diferença
o Pedro acha, faz aqui um raciocínio, que é
legítimo.
É um argumento racional, que o centro vota ideologicamente. Ora, o centro não vota ideologicamente. O centro não existe do ponto de vista ideológico. O centro, as vitórias são decididas, não é porque as pessoas são mais ou menos moderadas, são decididas por razões, esse eleitorado, é um eleitorado prático. Muitas vezes volta com a carteira.
Graças a Deus.
Com a carteira, olha para o bolso, com essas razões. Ou porque é mobilizado por uma determinada figura, etc. Votou no Sócrates, votou no
Sócrates
Cavaco.
Não era provavelmente um homem de esquerda como Pedro Nunes.
Cavaco não era um moderado. Cavaco não é um moderado e ganhou eleições. Não é um moderado. Eu acho que, pelo contrário, esse eleitorado até é capaz de votar num Chega, se estiver zangado. Se estiver zangado, é um eleitorado perfeitamente capaz de votar no chefe. É, ou seja, ele vota por duas razões neste momento, acho eu. E uma é má para o Pedro Nuno Santos e outra é boa. Uma é pela estabilidade. E este episódio da TAP não é bom para o Pedro Nuno Santos, para essa imagem de estabilidade. E por outra, por se sentir mobilizado com um discurso que apresenta esperança. E isso é bom para o Pedro Nuno Santos, porque o Pedro Nuno Santos, ao contrário do António Costa, e seguramente do como é que chama? Montenegro, não é? Do Montenegro, consegue mobilizar. Portanto, eu dito isto,
para terminar.
Eu acho que Pedro Nuno Santos, quando eu digo ainda muita água vai correr, Pedro Nuno Santos vai-se moldar bastante até 2026. Estarei aqui seguramente, daqui a dois anos ou três, a dizer que não
ele
me sinto propriamente...
Consciente.
Politicamente olha, não há uma pessoa de quem eu me sinta muito próximo.
Olha, mas, este é absurdo.
Mas é o PS. O PS é assim.
O PS é isso. Porque os contrários do Pedro Nuno são todos da ala esquerda do PS.
Não é verdade.
Não conheces o Bloco de Esquerda agora. A militância do Partido Socialista.
Não conheces tu. Não conheces.
Andaste para lá é para o PSD.
O povo é... Andaste pelo PS.
Olha, conheces por causa bastante.
Ah, não estou que andaste pelo PS.
Não,
agora não sabia.
Meus caros, o povo é sereno e vamos às notas.
Olha,
nós começamos...
Estaremos se tivermos aumentos ao nível da inflação.
Exatamente. Sim. Bom, nós começámos com Fortimel, vamos começar o fim com drogas. A despenalização das sintéticas.
A despenalização das drogas sintéticas. Eu devo dizer que estou muito surpreendida por este tema ter aparecido. É um tema sobre o qual sabe muito pouco, acho que o Parlamento Português sabe muito pouco sobre isso. As rotas da droga mudaram radicalmente nos últimos anos. Aquilo que nos anos 80 e 90 nós entendíamos por droga, os derivados do ópio, as rotas do tráfico, as máfias, o modo como tudo isso processava, é hoje completamente distinto. As drogas sintéticas são hoje a droga. acabaram-se as drogas antigas. A coca ainda continua, pelo menos em Inglaterra, como se vê nas festas de Downing Street.
Foi descoberta na Casa Branca também.
As rotas da droga. Há um problema terrível com o Sudeste Asiático e com as próprias redes das tríades chinesas na Birmânia. O maior fabricante de drogas sintéticas, de metanfetaminas, isto depois tem vários nomes, e os cartéis mexicanos também já estão nisto. Quero isto dizer que todos estes derivados hoje têm muito mais a ver com preparados de laboratório e a verdade é que nós nem sequer sabemos o que é que está a ser tomado. Aquilo é distribuído muito pelos jovens, como toda a gente sabe, e o problema é que há os surtos psicóticos estão a aumentar terrivelmente na população jovem, na população estudantil, e, portanto, nós não sabemos que efeitos, os próprios médicos não sabem que efeitos é que estas drogas têm no cérebro. Enquanto que os efeitos da cocaína e da heroína eram mais ou menos conhecidos, ou pelo menos o modo como a dependência se manifestava, nas dependências das drogas sintéticas são todas diversas, porque é neste momento uma misturada. Portanto, acho muito perigoso, coisa que o próprio João Golão, que é de facto um homem que sabe muito sobre isto, é talvez o homem que mais sabe em Portugal, que tem tido uma ação exemplar no campo das drogas e das despenalizações e de como é que isso deve ser feito, disse, corremos o risco de aumentar a zona cinzenta. E eu acho que vamos correr o risco de aumentar a zona negra. Há muito pouco que os deputados portugueses saibam para estarem a discutir neste momento este tema. Ele não é prioritário e é um tema que exige níveis de peritagem muito, muito específico.
Daniel, eleições em Espanha, sim, daqui a 15 dias?
Dizer que discordo quase tudo o que a Clara disse, mas fica para outra oportunidade.
Os deputados sabem.
Uma coisa
não,
é verdade.
Portanto, isto está a acontecer coisas gravíssimas nas ilhas, nos Açores e na Madeira, e é disso que nasceu isto.
Sim, mas não quero falar sobre isso. Não é despenalizante,
legalizante.
O PP...
O PP está em primeiro nas sondagens...
Não consegue.
Mas, claro, o PP está em primeiro nas sondagens, mas não é certo, nas últimas que vi, que o Bloco de Direita consiga ter mais força que o Bloco
à esquerda.
Porque o Vox está a cair nas sondagens.
Nas autárquicas.
Sim, e está a cair nas sondagens e não é pouco. Portanto, pode ser que o Vox não chegue. Eu não quer dizer, acho muito difícil a direita não ganhar as próximas eleições, mas não, são favas contadas. Os cidadãos morreram, como se sabe. O desastre que se julgava que ia acontecer ao Podemos foi travado porque o Sumar conseguiu juntar tudo o que existe à esquerda do Partido Socialista.
É uma espécie de bloco de esquerda.
Não, e mudou o protagonista. Sim. Isso é que foi a coisa mais importante, que é a Yolanda Dias, que é a Ministra do Trabalho, que em vez da retórica da companheira do Pablo Iglesias, tem trabalho para mostrar, conseguiu coisas extraordinárias no governo na área do trabalho. Há uma coisa, mas não há grandes razões para o otimismo, porque se o PP vencer, é mais do que certo que o Vox estará no governo, o Vox pancartado a mandar dizer que quer Pedro Santos, mandem Pedro Santos para Marrocos. Nas regiões, isto coincide, e por isso é que está a prejudicar também a direita, coincide com a constituição dos governos nas regiões.
Sim.
Há, neste preciso momento, várias câmaras municipais, vários ajuntamentos, onde está a ser feita censura sobre cinema e sobre teatro por autarcas do Vox que entraram para as câmaras por via, através do PP. Portanto, a única coisa que eu queria dizer sobre isto é a normalização do Vox por parte do PP está totalmente feita, estando em risco direitos humanos, serviços públicos e questões que nos tocam a nós, porque são nossos vizinhos, política ambiental e agrícola com um forte impacto, que pode vir a ter forte impacto em Portugal. Isto é o que está a acontecer. Nós ficamos aqui muitas vezes a discutir o Chega, se é por causa do PS, se é por causa do PSD. O que está a acontecer está a acontecer em toda a Europa. E é um recuo civilizacional que veremos se em Espanha é travado.
Estás a ver a vantagem
do centro. Isto é tão mais rápido quanto isto.
Pedro, tens dois minutos, qualquer modo.
Uma coisinha que eu quero dizer, eu sou a favor da legalização de todas as drogas, sobretudo por nós não sabermos o que é que consumimos quando consumimos drogas.
É impossível legalizar.
Mas a tua nota é sobre a morte de Zé Celso.
A minha nota também era para ser também sobre as eleições espanholas, mas algo surgiu de mais triste e mais... E que me diz que eu achei muito importante falar, é que morreu... Um homem chamado Zé Celso,
um tipo do teatro, eu ia dizer brasileiro, mas é um tipo do teatro de língua portuguesa. Foi um personagem extraordinário, um ator, um dramaturgo, um encenador, um cenógrafo, um revolucionário do teatro. Foi, não, em todos os sentidos da palavra, um vanguardista, um tipo absolutamente genial, que mudou grande parte do teatro. Não é só um homem com o seu Teatro Oficina, em São Paulo, não foi só um grande homem do teatro brasileiro e de língua portuguesa, foi um grande homem do teatro a nível global. Um verdadeiro príncipe do teatro, morreu, e morreu com já bastante idade.
83?
Eu quero, mais.
Mais?
E eu queria-lhe fazer esta homenagem, porque eu acho que é muito merecida.
E era uma figura.
E era uma grande figura.
Aliás, como o Daniel mandou hoje um vídeo, em luta até ao fim, para preservar ali o espaço
do teatro
em São Paulo. Bom, e para, last but not least, temos a Jornada Mundial da Juventude.
Eu tenho a minha beca sobre as drogas. Porque o problema é o seguinte, é que estamos a pensar em ecstasy, MDMA, mas quando pensamos nos novos fentanil que estão a chegar aos Estados Unidos e com uma pequena parte mínima já provoca overdoses. O que é que estamos a falar quando falamos em quantidades de consumo? Porque ali uma pequena mínima parte provoca uma overdose, é um opiáceo sintético que provoca mortes. Então, quando se diz assim, são quantidades de consumo, mas o que é uma quantidade de consumo? As novas metanfetaminas que são feitas atualmente, o pó de anjo, que também é impossível caracterizar o que são quantidades de consumo. E aí entramos em domínios muito difícil entrar,
porque
são quantidades de consumo e quantidades que são entregues. Em relação às Jornadas Mundiais de Juventude,
Por falar em drogas, em drogados,
em fé. Em fé do senhor.
Roda aí.
Assim, não, mas deixa-me dizer que é exatamente isto. O pessoal está com fé que aquilo vai correr bem. Quando olha-se para todos os procedimentos e diz assim, isto vai correr mal.
Não,
vai correr mal.
Vocês têm planos de fuga de Lisboa?
Os bombeiros dizem assim, a Federação Nacional de Bombeiros diz assim, a Proteção Civil diz assim, vêm 25 mil bombeiros. A Federação Nacional de Bombeiros diz assim, só há 27 mil bombeiros no país. Sim. E estamos em altura de
incêndio.
Como é que vai ser possível? É 1 milhão e tal de pessoas em Lisboa com todas as greves a ser marcadas, desde a recolha do lixo, os polícias, os transportes públicos, os enfermeiros, vai
muito
tudo
marcar
greves em cima daquela data.
Daniel.
Em cima assim, vai correr bem, vai, porque nós temos muita fé.
Daniel, uma frase.
Depois liga.
Tenho 10 lugares para refugiados religiosos fora de Lisboa.
Muito bem.
Já aceitei, as pessoas já estão inscritas. São pessoas que vão fugir por razões religiosas. E
a propósito, ficámos a saber que o homem que faz a gestão, vá, da JMJ, tem umas multas de trânsito.
Mas ainda diz.
Vou fazer uma declaração de interesses. A mim era muito bom que não tivesse limitação de idade, porque eu tenho umas multazinhas que gostava que fossem apanhadas pela amnistia. Estou a falar assim de coração aberto.
Diz, Luís Pedro?
Seu maluco, a acelerar aí para a cidade!
Muito bem, nós voltamos na próxima quinta-feira, para quem nos está a ver em direto, para quem nos está a ouvir no podcast. Até à próxima.